mas que garanta que Portugal está à altura das responsabilidades e dos compromissos internacionais que assumiu. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Passamos agora ao artigo 36, que é relativo à aplicação de regimes laborais especiais na saúde. E há várias propostas que podem consubstanciar um artigo 36A. Para apresentar a proposta 432C do PCP relativa a medidas de combate à carência de professores, educadores e técnicos especializados na escola pública. Tem a palavra a Sra. Deputada Diana Ferreira, do PCP. Faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhores deputados, a brutal carência de professores que se evidencia de dia para dia e para a qual o PCP vem alertando há anos, e sem prejuízo de medidas estruturais, é preciso responder com medidas urgentes que travem já este problema. E é isso que o PCP propõe. Que se reforce o crédito horário de acordo com as necessidades, que se completem horários que ainda não foram preenchidos com a atribuição de componente letiva e que se garanta a atribuição de um complemento de alojamento e de deslocação para os professores. Propomos ainda a abertura de procedimentos concursais de vinculação extraordinária, assegurando que até setembro de 2023 são vinculados os docentes com 3 ou mais anos de serviço, independentemente do grupo de recrutamento. De nada adianta preocupações com a recuperação de aprendizagens se não se garantirem professores dentro das salas de aulas. Estas propostas resolvem, num curto prazo, o problema da falta de professores e fazem um caminho de eliminação da precariedade na profissão docente e de valorização da mesma. O caminho a seguir tem que ser o de defesa da escola pública, o que é inseparável do reforço de profissionais de educação nas escolas, da sua valorização e também da valorização sociolaboral da profissão docente, que tanto tem sido atacada. De que lado é que se posiciona o PS? Da continuação do problema ou da construção da solução, designadamente aprovando estas propostas do PCP?
Registamos agora um pedido de intervenção sobre o artigo 38, regime de dedicação plena, da Sra. Deputada Maria Antónia Almeida Santos, do Partido Socialista, que tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados. A opção que aprovámos e que foi publicada na legislatura anterior, concretamente na Lei de Bases da Saúde, foi a de um funcionamento do SNS que se sustenta numa força de trabalho planeada e organizada de modo a satisfazer necessidades assistenciais da população em termos de disponibilidade, acessibilidade e qualidade, evoluindo para a criação de mecanismos de dedicação plena no exercício das funções, obviamente, públicas. Ao Estado cabe promover uma política de recursos humanos que valorize a dedicação plena como regime de trabalho dos profissionais de saúde, do Serviço Nacional de Saúde, podendo criar, obviamente, incentivos. Relembro também que no programa de governo se assumiu que o compromisso de implementar o regime de trabalho em dedicação plena, como previsto, aliás, no Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, a iniciar nos trabalhadores médicos de aplicação progressiva numa base voluntária e de compromisso assistencial com negociação sindical do acréscimo período normal de trabalho semanal em vigor, do acréscimo remuneratório e do regime de incompatibilidades. Senhoras e senhores deputados, o diploma legal será objeto, obviamente, de discussão com as estruturas representativas dos trabalhadores médicos. Defendemos, em resumo, que a dedicação plena, porque é progressiva, voluntária e de compromisso, envolve sindicatos, mais horas, mais remuneração. Clarifica, finalmente, o regime das incompatibilidades. Não defendemos o regime de exclusividade por ser automática, sem escolha, contra os profissionais e que geraria, certamente, uma debandada destes profissionais do Serviço Nacional de Saúde.
Obrigado. Muito obrigado, Sra. Deputada. Ainda sobre este artigo 38º, tem a palavra o Sr. Deputado João Dias, do PCP, para apresentar a proposta 12 sobre dedicação exclusiva ao Serviço Nacional de Saúde. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, para garantir o serviço que o Serviço Nacional de Saúde tem capacidade para assegurar os cuidados a que os utentes têm direito, é necessário dotá-lo de profissionais de saúde em número adequado. Sem trabalhadores na saúde nos hospitais e nos centros de saúde, fica comprometido o acesso à saúde, compromete-se o acesso às consultas, cirurgias, exames e tratamentos indispensáveis à saúde dos portugueses. As dificuldades na contratação e fixação de profissionais de saúde têm causas: sem condições de trabalho, sem carreiras dignas, sem progressão nem desenvolvimento profissional, sem remuneração justa, perdem-se trabalhadores para o privado e para a imigração. Por isso, o PCP apresenta neste Orçamento do Estado propostas que fixam e retêm esses profissionais, como seja a implementação do regime de dedicação exclusiva, opcional, que aumente em 50% a remuneração base mensal e que, acrescido da contabilização dos pontos para efeitos de alteração do posicionamento remuneratório, bem como a atribuição de incentivos para a colocação de profissionais de saúde em áreas geográficas com carências em saúde, que considera o aumento também de 50% da remuneração base e o acréscimo de 25% da contabilização do tempo de serviço para efeitos da progressão, assim como um novo apoio para compensar as despesas com habitação. Senhores deputados, é preciso corrigir também a tremenda injustiça de não contabilizar todos os pontos efetivamente trabalhados pelos trabalhadores. Não podemos aceitar que se apaguem esses pontos não considerando o tempo de serviço trabalhado. O PCP propõe, neste Orçamento do Estado, que todos os pontos sejam contabilizados. Salvar o SNS é uma prioridade, a começar pelos profissionais de saúde.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para apresentar a proposta 1159-C do Bloco de Esquerda sobre autonomia para a contratação no SNS, tem a palavra a Sra. Deputada Catarina Martins.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados. Um dos maiores problemas do Serviço Nacional de Saúde, todos sabemos, é a fixação de especialistas. E uma das soluções que a Ministra da Saúde trouxe foi a autonomia das instituições para contratar. Não podíamos estar mais de acordo. Muitas vezes a possibilidade de fixação de um especialista acaba por se perder nos meses e até anos em que a instituição de saúde aguarda pela autorização do Ministério das Finanças. Problema: o que a Ministra anunciou não está no Orçamento do Estado, porque o que diz sobre a autonomia não permite sequer a um hospital contratar médicos e, portanto, é mais ou menos zero. E, na verdade, não é caso único. Temos o problema também da dedicação plena, que, com tanto vazio programático, na verdade, não diz absolutamente nada. E há até anúncios que não se encontram sequer mencionados em qualquer norma do Orçamento do Estado. Incentivos para médicos de família, contagem do tempo de serviço de enfermeiros, criação dos técnicos auxiliares de saúde, tudo anúncios da Ministra que pura e simplesmente desapareceram da proposta de lei do Governo. Não há uma linha que os refira. E, portanto, o convite que eu faço às senhoras e aos senhores deputados de todas as bancadas, mas sobretudo do Partido Socialista, é que aprovem as propostas do Bloco de Esquerda, que põem na lei o que a Ministra da Saúde prometeu. Porque, como todos nós sabemos, os anúncios enchem telejornais, mas não resolvem nada no SNS, e era bom que o PS se levasse a sério.
Muito obrigado. Tem agora a palavra o Sr. Secretário de Estado Adjunto e da Saúde, António Lacerda Salles. Faça a favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Permitam-me, antes de mais, cumprimentar de uma forma muito especial neste novo ciclo legislativo todas as Sras. E Srs. Deputados, felicitar-vos pela vossa eleição. Também dizer que é sempre um gosto regressar a esta casa que conheço bem e que nos responsabiliza pela nossa atividade governativa. E dizer-lhes que para aqui chegarmos, de facto, fizemos um percurso na área da saúde e que não temos dúvidas sobre o caminho que fizemos nos últimos 6 anos. Desde 2015, que o Governo tem sabido responder aos desafios que vão surgindo com medidas estruturais para o Serviço Nacional de Saúde. E não é apenas um somatório de medidas, são medidas estruturais de uma verdadeira política de saúde com prioridades bem estabelecidas no curto, no médio e no longo prazo. Foi assim entre 2015 e 2019 e só assim permitimos que hoje
tivéssemos um reforço de mais de 3,2 mil milhões de euros no atual orçamento. Foi assim entre 2019 e 2021 em que conseguimos responder com uma enorme capacidade de adaptação ao maior desafio das nossas vidas, à pandemia Covid-19. E por isso hoje temos mais 32 mil profissionais do que tínhamos em 2015. E, senhoras e senhores deputados, continuará a ser assim de 2022 a 2026, com uma forte aposta no investimento infraestrutural, na melhoria de resposta às necessidades de saúde dos portugueses, aproximando e modernizando esses cuidados de saúde. E por isso este é um orçamento virado para o futuro que define áreas prioritárias, como a prevenção da doença e a promoção da saúde, a melhoria do acesso a todos os cidadãos, a saúde de proximidade através dos cuidados de saúde primário, o reforço da rede hospitalar, da rede nacional de cuidados continuados integrados, das respostas de saúde mental e dos recursos humanos. Sim, dos recursos humanos. E por isso mesmo, relativamente ao regime de dedicação plena em 2022, o Governo procede à regulamentação do número 3 da base 29 da Lei de Bases, aprovando um anexo à Lei 95 de 2019, através da implementação de um regime de trabalho de dedicação plena nos estabelecimentos, no quadro do novo Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, ainda a aprovar. Em consonância com a inscrição no programa do nosso Governo, do compromisso de implementar o regime de trabalho de dedicação pleno como previsto e da aplicação progressiva a iniciar pelos trabalhadores médicos numa base voluntária e de compromisso assistencial com negociação sindical do acréscimo normal do período de trabalho em vigor e do acréscimo remuneratório e do regime de incompatibilidades. Isto é, senhoras e senhores deputados, trata-se de um regime que necessita, obviamente, de uma densificação na sua elaboração, que é de aplicação progressiva, de acordo com metas e critérios de desempenho e mérito, opcional e sujeito à negociação sindical. Relativamente a recursos humanos, face a dezembro de 2015, eu relembro os 32 mil profissionais de saúde e relembro também o número de médicos, que são de mais 6.897 em relação a 2015, ou o número de enfermeiros, que são de mais 11.785, ou o número de técnicos superiores de diagnóstico, que são mais de 2.171, ou relembro que os demais grupos profissionais são mais de 10 mil profissionais. Em relação aos médicos de família, continuar a dizer que o Ministério da Saúde, senhoras e senhores deputados, o Ministério da Saúde acelerou a criação e vai acelerar ainda a criação de unidades de saúde familiar. Prosseguir o reforço do número de profissionais e melhorar, obviamente, as condições de trabalho, revalorizando as carreiras e os projetos de carreira com regimes de incentivos à fixação através da dedicação plena, como há pouco falámos. E, portanto, dizer-lhes também, senhoras e senhores deputados, que existe um saldo líquido de 734 médicos de medicina geral e familiar quando comparado a 2015. A 30/4 de 2022, a cobertura de inscritos situava-se em 87,4%, senhoras e senhores deputados. E tinha havido um aumento do número de inscritos desde 2015 de cerca de 500 mil inscritos desde 2015. Estamos, de facto, a trabalhar no sentido de cobrir o maior número de cidadãos possível. É um problema que vem desde 2009. Desde 2009 que os governos, e lembramos-nos bem, que prometem, de facto, esta possibilidade de cobertura universal, é algo que todos queremos, é algo que todo este Parlamento e toda esta Câmara deve estar, com certeza, empenhada. Relembro também que, relativamente ao concurso da segunda época de 2021, foram disponibilizadas 235 vagas de médicos de medicina geral e familiar, tendo escolhido 160, e agora vamos abrir também um novo concurso, como também é do conhecimento, de segunda época de médicos de medicina geral e familiar. Conclusão, senhoras e senhores deputados, considerando aquilo que é a evolução demográfica médica até 2025, considerando o aumento do número de inscritos do Registro Nacional do Utente, mais de 500 mil desde 2015, e considerando o atual número de utentes inscritos no Serviço Nacional de Saúde sem médico de família,